Hoje nós teremos aí um programa ao longo da tarde, tanto aqui no estúdio CBN Diário, como daqui a pouco direto da redação, com algumas declarações que podem representam muito bem o momento no qual nós estamos passando hoje, do ponto de vista de crescimento da cidade, mas pode representar também uma guinada, uma girada na chave. Do que eu estou falando? Eu acabei de voltar aqui de um almoço do Movimento Floripa Sustentável, aqui na Beira Mar, no Hotel Majestic. O Movimento Floripa Sustentável é um movimento onde nós temos empresários, profissionais liberais, arquitetos, professores, urbanistas, que pensam numa cidade melhor, com bom planejamento, enfim, com qualidade em todos os seus setores. Pois bem, o setor empresarial está se dando conta que a questão da inclusão social é fundamental. Isso significa dizer o seguinte, que o inchaço da cidade, sem planejamento, sem emprego para todo mundo, se nós não mudarmos, se nós não girarmos a chave, e isso foi dito agora há pouco pelo empresário Fernando Marcondes de Matos, isso foi dito agora há pouco também pelo padre Wilson Groh, que tem um trabalho social fantástico aqui na cidade, nós precisamos girar a chave com mais oportunidades para não nos tornarmos um Rio de Janeiro. O que representa a simbologia, a analogia com a comparação direta com o Rio de Janeiro? Bom, representa, a gente não quer favelizar cada vez mais, a gente não quer falir a cidade, tornar uma cidade com crescimento completamente desordenado, segurança pública fora de controle, enfim, daqui a pouco nós teremos aqui algumas manifestações bem interessantes. Tanto é que é o Movimento Floripa Sustentável, onde o nosso líder Omar Bison também faz parte, também pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que está aqui conosco, está aí com o novo tema, né, digamos assim, né, a nova marca. Prosperidade com inclusão social é a nova marca do Movimento Floripa Sustentável. Diretor de Assuntos Públicos e Políticos da Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis, Lidomar Bison. Lidomar, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, ouvintes. É um prazer falar com vocês todos, Renato.
Bom, você interagindo aqui conosco, né? Construindo a programação da CBN Diário via WhatsApp 991813800. Lidomar, teve uma operação da Guarda Municipal aqui em Florianópolis, nesse final de semana, no sábado pela manhã, no centro, que acabou dando confusão, muito parecido com aquilo que já aconteceu na temporada lá em Canasvieiras. O que aconteceu, segundo a guarda, né? Os agentes estavam fiscalizando comércio de ambulantes quando um homem supostamente se irritou com a abordagem e partiu para cima dos guardas municipais. A informação está no nosso portal NSC Total. E era um comerciante, né, um ambulante senegalês, que vive aí há 3 anos no Brasil. Ele acabou sendo preso por desacato e resistência à prisão. E aí, durante toda essa confusão e tal, né, alguns moradores que presenciavam a cena reclamavam da abordagem, considerada truculenta por muitos, e parte da população apoiando, né, o trabalho do ambulante, enfim. A CDL, inclusive, se posicionou com uma nota em apoio à ação da Guarda Municipal. Por quê?
Isso mesmo, Renato. Se me permite, eu gostaria de fazer uma reflexão para contextualizar e ir um pouco mais longe e talvez ligar o tema aqui com o Floripa Sustentável. Quando você tem 100 reais, ele é seu. Quando você tem 1.000, ele é seu. 10.000, ele é seu. Talvez 100.000 sejam seus. Mas quando você empreende, quando você coloca o seu dinheiro no negócio, você passa a perceber e a concretizar uma coisa chamada responsabilidade social. O seu negócio, ele emprega, paga impostos, paga aluguéis, paga fornecedores, enfim, ele existe para as pessoas. E o Movimento Floripa Sustentável procura trazer isso para todo o empresariado de Florianópolis, para que a gente se aperceba do quão importante é empreender, do quanto é importante é a atividade econômica, de quão importante é nós percebermos as pessoas e de quão importante é nós vivermos como sócios. Eu, Renato, sócio do comentarista esportivo que estava aí trabalhando antes, sócio de todo ouvinte. Nós somos uma sociedade com obrigações e direitos. O que aconteceu com esse comerciante ilegal, com esse ambulante, foi realmente uma apreensão, né? Ele estava ilegal, irregular. Independente da origem dele, se é de Senegal, se é da Alemanha, se é do Japão, se é um brasileiro, que ele estava cometendo um ato ilícito. E foi realmente reativo, colocou em xeque a segurança das pessoas, dos agentes públicos, né? Teve voz de prisão, foi preso. Isso está dentro da normalidade e da regra. O que nos espanta, e por isso nosso posicionamento, foi a reação das pessoas, né? Que acharam que a polícia usou uma força desmedida ou qualquer coisa do tipo. A polícia fez o seu trabalho, nós aplaudimos o trabalho da polícia, ela deve fazer o seu trabalho, né? E de algumas lideranças políticas da cidade que se aproveitam e procuram justificar o coitadismo. Ora, eu faço uma pergunta para você: quanto vale um metro quadrado de espaço comercial no centro? Quanto que se paga de aluguel? Qual é o valor que isso tem? Por que que alguém tem o direito de usar um espaço que é público para denegrir a cidade, para causar constrangimento às pessoas que passam, para vender produtos falsificados e enganar outras pessoas? Por que que a pessoa teria esse direito, supostamente esse direito, numa sociedade? Não está certo. Por isso o posicionamento da CDL. Nós temos internamente aqui uma demanda enorme dos associados que nos cobram esse posicionamento, e ele é legítimo, e ele deve ser exercido, e nós nos posicionamos sim a favor da polícia, a favor da guarda, a favor do uso da força se preciso para a ordem na cidade.
Porque senão vira uma situação, né? Primeiro você apresenta um cenário de concorrência desleal. Você tem alguém que está pagando IPTU, está pagando energia, está pagando o aluguel, que não é barato no centro muitas vezes, porque o lojista ele pode não ser proprietário, está na condição de inquilino. Ele paga funcionário, tendo ou não tendo movimento no comércio, ele vai ter que pagar funcionário, pode ter greve do transporte coletivo, pode ter greve do serviço público, enfim, ele vai ter que pagar em dia o seu funcionário, senão ele vai responder por isso, e tem que pagar, tem que honrar os seus compromissos. Aí de repente chega alguém lá, não importa, pode ser de Florianópolis, pode ser do Senegal, pode ser do Rio de Janeiro, não importa, e aí vai vender um produto que você não sabe de onde vem, se pagou imposto, se está desrespeitando, né, a questão das marcas. É uma concorrência desleal com aquele que gera emprego e renda, ponto, é isso, né?
Eu volto lá para o começo da nossa conversa, né, falando em responsabilidade social. Nós temos uma sociedade organizada, ética, e pessoas que contribuem, e isso deve ser respeitado. Falando na nacionalidade do senegalês, nós temos aqui haitianos na cidade que nunca tiveram problema com comércio ilegal. São pessoas que se comportam, que vêm, que obedecem às nossas leis, né? Mas no Senegal, por exemplo, as pessoas têm o costume de mutilar umas às outras, e eles não podem trazer esse costume para cá. Eles têm o costume do comércio ambulante lá, e eles não podem trazer isso para cá, não é certo, né? Então a reflexão que eu faço é que sim, tem que haver em alguns momentos a ação da força, porque a gente não pode permitir que a nossa cidade vá para lá abaixo. O movimento Floripa Sustentável, fazendo um link aqui, ele procura dar condições para as pessoas, ele procura criar integrações, procura criar novas. A gente tem sim que fazer a lei valer, em alguns casos ela tem que preponderar.
Lido, inclusive eu estou recebendo uma mensagem aqui, né, de um ouvinte, né, o Ricardo. Quer dizer, essa atividade, né, tem uma ação migratória, né? De repente tu aperta num canto, vai para outra região, vai para Canasvieiras, aperta, vai para os ingleses, né? É uma característica.
Eu aproveito a oportunidade aqui, Renato, para convidar o ouvinte a fazer uma reflexão. Você está claramente comprando um produto falsificado, você está sendo enganado. Por que você não anda com dinheiro falso para pagar esse produto? Não seria uma troca justa? Por que que você vai usar o seu dinheiro legítimo, produto do seu esforço, do seu suor, para alimentar uma cadeia criminosa e ainda receber um produto falsificado? Um produto que não é legítimo, um produto que vai lhe causar problema. Então, assim, a gente não pode, sob hipótese nenhuma, compactuar com esse tipo de atividade na cidade. A luta é grande, a luta é contínua, e eu trago aqui como fechamento do raciocínio, um desafio para que o ouvinte também contribua com o processo, não só não comprando, mas denunciando produtos ilegais sendo vendidos. Existe um aplicativo chamado Participact.br, já foi falado algumas vezes na CBN, né?
Uhum.
Esse aplicativo é um aplicativo de colaboração gratuito para todos os cidadãos denunciarem situações de convivência na cidade, situações de problema, tanto em segurança,
sim,
quanto em proteção ambiental, quanto em convivência, infraestrutura, mobilidade,
uhum,
e também na questão do comércio ilegal. Esse aplicativo chamado Participact,
uhum,
pode ser baixado tanto em Android quanto em iOS. É um aplicativo bem bacana para que as pessoas participem de forma gratuita, voluntária, e colaborem com a melhoria da cidade.
Idomar, aqui a opinião do nosso ouvinte, o Ricardo, lá do norte da ilha, com relação a comércio irregular. Vamos acompanhar aqui.
Polícia Militar está de parabéns pela atuação contra a venda de contrabando ilegal. Canasvieiras melhorou muito com a presença da polícia e da guarda municipal esse ano. Parabéns a todos envolvidos nesse trabalho.
É a opinião do ouvinte aqui, o Ricardo, que percebeu, imagino que na temporada e tal, em determinado momento da temporada, havia, enfim, toda a calçada lá e tal, ocupada por clandestinos, né, por vendedores ambulantes, e aí a ação da polícia ajudou. Enfim, é que, claro que o cidadão que está passando na rua, vê ali alguém que está tentando sobreviver e tal, mas tem que pensar no macro, né, nisso que você falou. A gente tem que defender a formalidade, né, porque não é através ali da venda do ambulante que a cidade que vai entrar dinheiro na prefeitura e para o poder público, para o governo do estado, que vai aumentar a arrecadação do ICMS, por exemplo, que vai fazer com que o dinheiro retorne para a saúde, para a educação, para pagar o salário em dia dos professores. É isso, né?
É pior que isso, Renato. As pessoas comprando, elas vão manter a pessoa algemada nessa situação. Elas não vão dar expectativa para que a pessoa saia dessa situação, para que estude, para que conviva de forma saudável na sociedade. Elas vão estimular para que a pessoa mais e mais traga produtos ilegais, né? Engane, enfim.
Uhum.
É uma conduta negativa.
Ô, Lidomar, seguinte, eu estava... conversei com um ouvinte agora há pouco, né? Estava informando que acabei de voltar de um evento aqui no centro, né? Onde houve uma palestra do secretário de mobilidade, Michel Mittmann, e era um evento aí do Movimento Floripa Sustentável, né, que está tendo aí a Zena Becker na nova coordenação. E aí, na apresentação do empresário Fernando Marcons de Matos, tem a ver com isso que o senhor está falando aqui, ele faz uma projeção de Florianópolis que preocupa demais, né? Ele diz assim, que o cenário atual é o seguinte: nós temos aí cerca de 500 mil pessoas vivendo aqui. A projeção para 2050, neste ritmo atual, é para 900 mil moradores. Atualmente, de cada 3 moradores, um nasce aqui e 2 vem de fora. Então nós teremos aí em 3 décadas 400 mil moradores a mais. Isso significa mais ou menos aí 130 mil em cada década. E mais ou menos 13 mil por ano. E ele faz uma projeção: nós precisamos em mais ou menos 40 mil residências por década, mais ou menos 4 mil residências por ano. E aí ele cita e traz uma comparação, uma preocupação. Nós não temos nem perto disso aqui de moradia popular, por exemplo, né? Para a população de baixa renda que está chegando aqui, né?
O cínio, ele é verdadeiro, ele é bem embasado, e a cidade sim vai crescer. E tem coisas, Renato, que por mais que a gente queira ser democrático, não dá para ser decidido na base do voto. Tem que ser na competência técnica. E o grupo está muito alinhado para entender que existe a necessidade da verticalidade. A gente tem necessidade de construir prédios na cidade para absorver essa quantidade de pessoas e permitir que o esgoto seja tratado, porque um prédio é melhor do que uma casa.
Sim.
Para que o avanço sobre as áreas de proteção seja mínimo para acomodar todas as pessoas, para que a gente tenha no sul da ilha, no norte, no leste da ilha, centralidade com infraestrutura de escolas, bancos, hospitais, enfim, para que as pessoas não precisem se deslocar tanto. Então, está todo mundo de parabéns assim, pela construção técnica, pela competência que tem de visão, pelos exemplos que busca de outros lugares aí do planeta, para que a nossa cidade realmente consiga suportar e seja uma cidade, continue sendo uma cidade boa para se viver.
É isso aí. Lidomar Bison, que é diretor de Assuntos Públicos e Políticos na Câmara de Dirigentes Logistas aqui em Florianópolis. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Uma ótima semana.
Muito obrigado. Grande abraço.